Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta é provavelmente a minha última aparição nesta tribuna antes do próximo momento de esforço concentrado, que está marcado para os dias 10 e 11 de agosto, em função, obviamente, do fato eleitoral. Nós haveremos de preparar uma densa pauta para trabalharmos com a presteza e a competência com que fizemos ontem. E, se for necessário, outro esforço se fará ainda em agosto e um no começo de setembro, porque a eleição é em outubro, estamos a menos de 80 e poucos dias da eleição. E eu, certa vez, senador Heráclito Forte, fui abordado por uma jovem jornalista, e eu olhei com a maior ternura, com o maior respeito, e levei muito a sério a sua preocupação. E fiquei com uma ponta de felicidade dentro de mim, porque ela me perguntou em determinada altura assim: mas na eleição passada de vereadores e prefeitos, eleição municipal de 2 anos atrás, ela me disse: mas senador, nós vamos parar tudo só por causa da eleição? Eu disse: olha, meu primeiro ímpeto era ficar triste com a sua pergunta. Mas eu processei na minha cabeça que você é de uma geração muito feliz. Não é a minha geração, que eu considero que me tiraram 21 anos de vida com os 20 anos de ditadura militar. Eu apanhei muito na rua, conheci prisão, para termos eleições diretas, para termos democracia no país. E você e a sua geração não precisaram disso, nada disso, ou seja, graças a Deus que não precisaram. Mas a eleição é mais importante que tudo, não tem, nós temos que ter mesmo os dias certos para votações maciças e massivas, e a casa ficar aberta para quem quiser fazer discurso, para quem não for candidato, para quem não quiser participar do processo, que discurse aqui, que abra a casa, vendo quórum, abra a casa e funcione. Mas é hora da eleição, esse é um fato. E eu brinquei com ela, ele já imaginou se nós fôssemos exigidos senadores Barack Obama, Hillary Clinton e John McCain, que parassem suas campanhas e ficassem um ouvindo o discurso do outro: Vossa Excelência é o mais bonito de todos. Não, Vossa Excelência que é. Ou seja, nada é mais relevante para a democracia americana do que as primárias, do que a eleição. E eles começaram com as primárias lá atrás, ou seja, nós estamos reduzindo os trabalhos do Congresso a partir de agora, bem perto da eleição. Ontem tivemos um belíssimo dia de votação. Mas virei, toda vez que seja necessário. Havendo uma crise, espero que não haja, aqui estaremos. Estarei com minha bancada, estaremos todos juntos. Eu gostaria de abordar, senador Heráclito Forte, pedindo a Vossa Excelência uma certa tolerância quanto ao tempo, abordar alguns temas que são da minha terra, alguns são nacionais, enfim, mas que eu trago com muita... E depois quero fazer um agradecimento outra vez à casa pela prorrogação que o Senado concedeu ao modelo industrial da Zona Franca de Manaus por mais 10 anos, porque eu explicarei a razão em seguida. Mas, senhor presidente, ontem, em reunião com o líder do governo, senador Romero Jucá, e com o líder José Agripino, apresentei uma lista de prioridades que, sob o ponto de vista do PSDB, nós gostaríamos que constasse da pauta de votações acordada para ontem. Não havia quórum para porfias, para bate-chapa. O líder do governo, de maneira muito correta, se portou de maneira correta, cumprindo com seus compromissos ontem, isso é inegável. De minha parte, fiz a mesma coisa, fiquei aqui até a última votação. Ajudei a viabilizar todas as PECs, até porque eu não queria sair daqui com aquele gosto amargo de: ah, aprovou a PEC dele e foi embora, jamais faria uma coisa dessa. Embora, obviamente, que eu veria a própria aprovação da LDO com outros olhos menos positivos se eu não tivesse conseguido aprovar a PEC que interessa fundamentalmente ao emprego e à vida dos amazonenses. Mas o líder disse: essas duas não estão maduras, quem sabe em agosto. Assim como nós dissemos ao líder que não estávamos prontos para votar a reformulação do CAD, E eu tenho uma admiração muito grande intelectual por esse extraordinário moço que se chama Arthur Badin, e que recusou a sua reeleição para o CAD, ou seja, o que mostra desapego, mostra espírito público, mas temos um ponto de divergência muito grande para o qual a nossa assessoria nos alertou, que seria um dispositivo que permitiria expropriação de empresas. Um dirigismo que não cabe no sistema capitalista de produção, que o Brasil abraçou e que tem sido capaz de ajudar o país a construir, viabilizar a construção de prosperidade aqui no Brasil. As outras quimeras todas eu as vivi e não me arrependo delas, mas jamais vi um sistema econômico que conseguisse, que permitisse a geração de riqueza, de empregos, de renda, de possibilidades superior ao do sistema capitalista, que tem que ser reformado, tem que ser humanizado. Mas as experiências socialistas deram errado. Esse é um fato, não tem, vamos discutir isso. Um passivo ecológico brutal, um atraso tecnológico que custou... Veja quanto custou a Alemanha para recuperar o atraso tecnológico da banda oriental depois da unificação, para ficar só nisso. Em relação a Cuba, dizem, mas tem um bloqueio. E há uma certa incoerência, dizem assim, tem um bloqueio em Cuba. E, ao mesmo tempo, dizem, poxa, o FMI atrapalha, enfim. Os Estados Unidos atrapalham. Se é verdade, então era para Cuba ter prosperado, porque se os Estados Unidos estão fora e ela não prosperou, então os Estados Unidos não atrapalham tanto. Eu gosto de lógica, eu gosto de coisa que encaixe, que raciocínio que encaixe, enfim. Mas, muito bem, assim como nós dissemos ao líder que não cabia, o CAD, ele prontamente acedeu por entender que não havia clima bate-chapa. Alertamos o líder sobre esse perigo, temos que esclarecer isso bem, chamar aqui a direção do CAD, discutir com ela e não permitir algo que pareça um retrocesso, né? Um dispositivo que dê um superpoder que leve à expropriação de uma empresa. Eu quero ouvir isso deles, isso precisa de audiência pública, precisa de muita conversa. Mas também duas proposições nossas não foram acatadas, pelo menos para agora, vamos lutar para que sejam depois. Então, muito bem, eu tenho uma PEC, a PEC 06 de 2004, é de minha autoria, portanto, que dispõe sobre a situação funcional dos empregados públicos, que menciona legalmente cedidos pelo período mínimo que estabelece a órgãos e entidades da União. Proposição de grande importância, tem de vista ter como objetivo corrigir equívocos históricos que atingiram diversas categorias funcionais durante a Constituinte, principalmente os servidores do SERPRO. Eu vejo aqueles funcionários do Amazonas e de outras partes do país vindo aqui, gastando dinheiro que não tem, e é uma solução que se arrasta. O relator da minha PEC, que regulariza a situação desses servidores na Comissão de Justiça, é o senador Eduardo Suplicy, e o governo não tem dado sinal verde para que nós votemos essa matéria. Eu espero que nós salvemos a vida, a alegria, a perspectiva funcional desses servidores que se sentem no limbo e com autoestima lá embaixo. Isso não é bom. No mesmo sentido, senhor presidente, eu gostaria de incluir na próxima sessão de audiência pública, nas próximas sessões de esforço concentrado, em agosto, o PDS 399 de 2010, de autoria do senador Flecha Ribeiro, que susta o decreto 3.690, de 19 de dezembro de 2000, que aprova o regulamento do corpo de pessoal graduado da aeronáutica e dá outras providências. Eu vou explicar isso aqui de maneira bem breve, bem rápida. A aeronáutica, e eu a respeito muito, ela chamou para um concurso. Esse concurso exigia, inclusive, que os inscritos tivessem certidão de reservista. Então, não eram recrutas, eram pessoas que já tinham servido, já tinham certidão de reservista. E era um concurso que prometia uma carreira que poderia levar ao oficialato. As pessoas então se dedicaram ao concurso e as que passaram disseram muito bem, estamos com a nossa vida acertada porque vamos fazer a carreira onde queremos, com vocação militar que temos. De repente foram dispensados como se recrutas fossem. Eu fui procurado, e aí eu estou em débito, pela assessoria parlamentar da aeronáutica e quero conversar com o próprio comandante militar da aeronáutica sobre isso exatamente no mês de agosto. Pedi a eles que não se apressassem, que não tomaria nenhuma atitude precipitada. Mas eu gostaria de ver essa situação bem esclarecida, porque só no meu estado são mais de 3 mil pessoas que estão nesse limbo, nessa situação desagradável. E para mim está muito claro, tem um depoimento contundente de um desembargador federal que diz que eles têm direito. E eu fico entre a cruz e a caldeirinha porque respeito a aeronáutica, não quero arranhão na minha relação com a aeronáutica, uma força que cumpre um papel social tão importante no meu estado e tão relevante, onde eu tenho tantos amigos, mas eu vejo a situação específica dessas talvez 20 mil pessoas no país inteiro que fizeram concurso e não estão tendo seus direitos assegurados pelo edital do concurso respeitados. Ainda, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra também o seguinte pronunciamento que aqui passo a resumir. É que é lançado hoje no auditório da Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas os prêmios Professor Samuel Benchimol, Banco do Amazonas de Empreendedorismo Consciente, da FIAN, 50 anos, e 200 anos da presença judaica na Amazônia. Recebi e agradeço o honroso convite que recebi do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Universidade do Estado do Amazonas, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e do Banco da Amazônia, para assistir a essa cerimônia realizada hoje de manhã, mas, obviamente, não pude deixar Brasília. A razão fundamental era o acompanhamento, ainda que à distância, mas o acompanhamento para qualquer eventualidade da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já se completou, e, portanto, já viabilizando na prática o próprio recesso parlamentar. Recebi também o ofício da doutora Leni Passos, diretora-presidente da Fundação Emoan de Manaus, pedindo apoio para a alocação de recursos federais para a construção do Hospital do Sangue, que é absolutamente necessário, como já tive a oportunidade de assinalar em discurso aqui pronunciado. 35 milhões de reais, num estado rico como o meu, eu faço aqui um apelo ao governador Omar Aziz para que dê uma atenção muito especial, alocando recursos do Estado imediatamente para a construção do Banco do Sangue. O Instituto Emoan, ele atende no que pode. Ele pode fazer transplante de medula se nós o transformarmos em um hospital. 35 milhões de reais apenas, num país que desperdiça tanto dinheiro. Negociei com as lideranças do governo no Congresso e ficou acertado que isso será uma prioridade do Ministério da Saúde no orçamento que vigorará com seus efeitos para 2011. Então, a Fundação Emoan, que eu tive a oportunidade de visitar mais de uma vez, guiados pelas mãos competentes da doutora Leni, é uma instituição pública que atende a pacientes com patologias benignas e malignas no sangue, predominantemente de forma ambulatorial, dispondo, no entanto, de apenas 20 leitos. A doutora Leni pode ficar tranquila, pois vi as necessidades do Emoan e tudo que estiver ao meu alcance farei para que ele seja transformado no hospital de que a população de Manaus e do Amazonas precisam. Pedi ao o deputado Gilmar Machado, que olhasse com atenção isso, recebi resposta positiva de Sua Excelência. E, portanto, não tenho dúvida de que o orçamento virá com prioridade do Ministério da Saúde. Eu cuidaria para que seja assim a obra para a construção do Hospital do Sangue, assim como para a efetiva regeneração de uma referência em medicina em todo o norte do país, recebendo pacientes até do Peru, que é o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Cuidarei muito atentamente disso na elaboração da peça orçamentária. Recebo também o ofício do senhor Jair Aguiar Souto, presidente da Associação Amazonense de Municípios, que pede interferência minha junto ao Ministério da Previdência Social para assegurar a continuidade das obras de instalação dos postos de atendimento do INSS nos municípios do Amazonas. Afirma o prefeito Jair que apenas 4 dos 18 postos estão em fase de construção. Os postos em andamento estão localizados nos municípios de Altazes, Boca do Acre, Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira, paralisados por falta de orçamento. Os postos de Barreirinha, Borba, Careiro, Maitá, Iranduba, Manicoré, Nova Olinda, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Sá e São Paulo de Olivença. Não, perdão, em andamento os 4 primeiros, Boca do Acre, Altazes, Presidente Figueiredo e São Gabriel do Cachoeira, paralisados por falta de orçamento, Barreirinha, Borba, Careiro, Maitá, Iranduba, Manicoré, Nova Olinda, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Sá, São Paulo de Olivença. Fica aqui o meu apelo que farei por telefone ainda hoje, se Deus quiser, ao ministro da Previdência Social. Recebo ainda, senhor presidente, do presidente municipal do PPS, senhor Paulo Alho, informação de que estão se agravando os problemas enfrentados pelo Hospital Regional de Novo Aripuanã. Diz ele, aspas, continuamos no abandono e esquecimento total, falta estrutura e condições de trabalho aos nossos profissionais. Nós, moradores de Novo Aripuanã, merecemos no mínimo respeito e atenção de nossas autoridades. Faço aqui novo apelo ao prefeito municipal e faço apelo à sensibilidade do governador do estado, Dr. Omar Abdelaziz. Ainda, senhor presidente, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que o vereador Carlos Evaldo Souza Terrinha, de Humaitá, prezado amigo, prezado companheiro, me dá conta das suas preocupações com o impasse criado com a instalação da Floresta Nacional de Humaitá, que, segundo afirma, teria inviabilizado completamente a atividade produtiva dos moradores do entorno daquela Floresta Nacional.